Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Estou aqui novamente depois de uma semana em que eu não pude participar. Tenho um prazer gigantesco de estar com a Giovana, minha parceira, para falar do novo campeão da Superliga Feminina, da grande final, jogo 2 da Superliga Masculina, do vôlei de praia, com campeões, 2 pódios, na verdade, né? E também do Sul-Americano Feminino, que já começa. Seja muito bem-vinda, Giovana. Estou muito feliz de estar de volta. E, mais uma vez, aqui eu e você vamos comentar de muitas coisas boas do nosso vôlei nacional.
Pois é, muita coisa aconteceu desde a última semana. Foi muito pouco tempo, mas disputas muito interessantes. E é isso, a gente vai comentar tudo agora.
É isso, galera. Então, vamos começar com o jogo 2 da Superliga Masculina.
Vôlei masculino.
Para começar, vamos falar da final do jogo 2 que tivemos entre Fiat Gerdau Minas e Sada Cruzeiro. O jogo 2 foi diferente do primeiro jogo, mas também teve muita emoção, também terminou com um tie-break emocionante. Dessa vez, o Minas venceu, empatando a série em 1-1, e teremos mais um jogo no próximo domingo, já adiantando um spoiler aqui. As parciais do jogo foi 21-25, 25-22, 25-22, de novo, 21-25 e 18-16, com destaque do tie-break, estava 13-10 para o Cruzeiro. Incrível isso. O Minas conseguiu virar para 14-13, e aí o Cruzeiro empatou 14-14, acabou que o jogo terminou 18-16. O destaque do jogo foi o Leandro Vissoto, que passou grande parte da temporada com um incômodo no ombro. E aí o Sanches vinha substituindo muito bem, por sinal, ganhando vários viva vôlei. Mas o Vissoto relembrou seus tempos de antigamente, podemos dizer assim, né? Em que ele era protagonista e comandava a equipe, vencia jogos. Lembrando que ele fez 39 anos, um dia antes da final. Olha que curioso. E fez 31 pontos, quase a idade dele. Também tivemos outros destaques do Minas. O Honorato, que teve um ponto sensacional no tie-break. É um ponto que, com certeza, ele vai guardar para a história. Em que o Wallace saca muito bem. A bola bate na fita. O Minas tem dificuldade para receber o saque. E acaba que o Mike tem que dá o segundo toque ali, deitado ele dá o toque, e aí a equipe do Minas passa para lá, e aí o Norato, no bloqueio simples, dá um toco maravilhoso ali no Wallace, e sai correndo que nem um maluco. Bom, ali já tava ali um presságio, né, do que seria. O cara comemora daquele jeito, e da forma que foi aquele finalzinho, o Norato não tava lá tão bem, e aí melhorou conforme o jogo acontecia. Lembrando que a família dele estava lá, a transmissão da Globo mostrava o tempo todo o pai dele, o nome dele, Seu Emanuel. E com certeza foi um momento especial demais para o Honorato e para a família, que eles vão guardar para sempre. Mas enfim, voltando, o jogo teve grandes emoções, o Cruzeiro jogou muito bem no set que venceu, mas meu pitaco, assim, o Minas, ele foi também foi muito bem, mas também foi, até no set que perdeu, o Minas jogou bem. Teve algumas mudanças em relação ao primeiro jogo. O Vissoto e o Matheus Pinta começaram de titular. O Kelvin foi mantido, o Honorato também, começando a jogar bem, mais ou menos ali no meio para o final. O Everaldo teve participação importante. O Sanches teve participação importante. O Arthur Bento, moleque novo, também teve participação importante. Inclusive, no tie-break, teve sua presença. Enfim, falei demais. Queria saber um pouco de você, Giovana, o que você achou dessa grande final. A gente já esperava um confronto. Na verdade, a gente não estava esperando tanto confronto, né? A gente esperou o quê? 2-0 o Cruzeiro, né? E o Cisio é impressionante, né? O Minas está jogando muito. Enfim, comente.
Pois é. Primeiro, eu achei surpresa na escalação do Minas, né? A gente não sabia se o Vissoto tinha condições de jogar uma partida inteira, uma partida que foi para o tie-break depois de tanto tempo no banco, né? Assim, para poupar ele. E ele voltou justamente quando o time precisou dele, né? 31 pontos são muitos pontos, mesmo com o jogo indo para o tie-break. Eu achei surpresa que o Kelvin, na primeira partida, entrou no lugar do Pinta, que sentiu um desconforto na panturrilha, né? Nesse segundo jogo, o Pinta jogou e o Kelvin entrou no lugar do Juninho, que fez a temporada inteira de titular. E ele jogou muito. E Kelvin só tem 20 anos e o Neri, o técnico, resolveu apostar nele e deu certo. Você falou também, o Arthur, só 17 anos, entrou no quarto set no lugar do Leozinho. E assim, jogando muito, parecia um veterano colocado na fogueira ali na hora H e conseguiu virar a bola. Fora o tie-break, você falou muito bem, emocionante. Parecia que o Cruzeiro tinha a Superliga na mão e quase teve mesmo, né? Surreal, muito surpreendente. E eu acho que os dois times se deram muito bem porque os dois têm dois levantadores incríveis, né? O Cachopa do lado do Cruzeiro e o William Arjona do lado do Minas. O William, conhecido como Mago, né? Campeão olímpico em 2016, sempre joga muito bem, mas eu acho que fez uma partida assim, à parte, além do muito bem que ele já joga, foi uma partida excepcional. Achei. O jogo oscilou, né? No quarto set, o Cruzeiro abriu 10-2 no Minas, do nada. O Minas até diminuiu essa vantagem. E a gente tinha dado palpite 2-0 Cruzeiro mesmo. Obviamente, já erramos, porque já está 1-1 na série. E está difícil dar palpite para o campeão dessa Superliga. O Minas batalhou muito. Não vai entregar de graça. E o Cruzeiro, que vinha muito, muito bem, também não vai estar querendo abrir mão desse título, né? Então, é muito difícil dar palpite. Eu vou dar meu palpite que o Minas fecha essa série. Queria saber de você, mas eu acho que a gente vai ter um jogo muito emocionante de novo, que vai para tie-break. Acho que não vem um 3-0 aí. Me diga.
É, então, eu... É muito difícil realmente dar palpite. Eu vou ainda ficar com o Cruzeiro. Não sei. Eu ainda sinto que o Cruzeiro, de alguma forma, vai arrumar esse título. É, o Cruzeiro já tem 5 títulos, né, da Superliga, é bom lembrar. E o Minas, ele tem... Assim, pode ser considerado o maior campeão de títulos nacionais. Né? Ele tem... são 3 Superligas, mais 3 Superligas, entre aspas, de quando se chamava Campeonato Brasileiro, né? Inclusive foi no século passado. E aí se considera o Minas o maior campeão. É, você comentou do Willian, né? A partida é sensacional. E, cara, o currículo dele é impressionante. E ele simplesmente está na sua 11ª final seguida de Superliga. É uma parada surreal. Ele que ficou muito tempo jogando no Cruzeiro, e agora é seu adversário, né? E pelo Cruzeiro a gente lembra bem, com aquele time absurdo, o Wallace, Leal, nossa senhora, aquele time era imparável. O Wallace voltou, né? Cachupa entrou, enfim. E eu, cara, eu vou ficar com o Cruzeiro, sei lá, 3-2 de novo, o Cruzeiro leva isso aí. E é um palpite, vamos esperar, né? Realmente é muito difícil. Mas enfim. Podemos passar para o nosso vôlei feminino?
Podemos.
Então, vamos embora falar do nosso grande campeão da Superliga Feminina.
Vôlei feminino.
Bom, vamos comentar do grande campeão da Superliga no jogo 2 já. O Minas fechou a série. Incrível, né? O Itambé Minas venceu por 3-1 novamente o Dentil Praia Clube, lá em Brasília, novamente, e fechou com as parciais 26-24, 18-25, 25-15 e 25-17, esses últimos dois sets foram verdadeiros massacres do Minas. Tivemos um jogo emocionante, mas quem vai comentar esse grande jogo será a Giovana. Então, Giovana, pode comentar, pode falar dessa emocionante partida.
Pois é, muito surpreendente que o Minas ganhou no segundo jogo do Praia, né? Já fechou a série, e ganhar do jeito que ganhou, porque o Praia veio de uma Superliga inteira, embalado, vitoriosa e constante, né? Assim, teve ali um perrengue contra o Sesc nas semifinais, mas o Praia foi o time mais constante da temporada. Então, vou tentar explicar o que aconteceu, né? No primeiro set, o Paulo Coco, já fazendo o que ele fez em algumas outras partidas, colocou as líberos revezando, né? A Suelen ficando nas defesas e a Ju Perdigão fazendo a recepção. E o Praia já abriu no primeiro set, abriu um 8-3 no Minas. A Braile Martins começou muito bem. E as jogadoras de extremidade dos dois times começaram dominando o jogo. A gente viu pouco as centrais jogando nesse começo. E a Ana, a ponteira do Praia, começou outro jogo, né? Um pouco abaixo do que ela veio fazendo a temporada inteira. E o Praia conseguiu fazer 22-19. E mesmo assim, o Minas conseguiu reverter para levar esse set. O jogo estava de 23-20. Quando a Thaisa fez o primeiro ataque dela no jogo inteiro. E eu acho que foi aí que ela entrou no jogo, né? A Thaisa, super importante para o time do Minas. E aí, daí para frente, o Minas empatou 23-23. E o primeiro set acabou por 26-24. Nesse primeiro set, como eu já tinha dito, as centrais foram pouco utilizadas. Só foram 3 pontos de ataques das centrais, um da Gineire Martins, um da Carolana e um da Thaisa. E aí, no segundo set, a Tainara entrou novamente no lugar da Ana e entrou bem. E depois do 10º ponto, o Praia Clube conseguiu abrir uma vantagem de 17-12, depois ficou 19-13. Com a Cassiele atacando bem, ela que é uma jogadora geralmente de composição, né? E o Praia fechou esse set em 25-18. A Ozói, que estava sendo a principal atacante do Minas, caiu um pouco de rendimento no ataque, mas para compensar, ela estava defendendo tudo. O forte dela não é a recepção, mas em defesa a mulher estava dando a vida. E no terceiro set, o Minas conseguiu reagir assim, de um segundo set, que foi um set bem consistente para o Praia. Conseguiu reagir, saiu na frente com 7-4, ampliou para 14-5. A Thaisa entrou no jogo de vez, protagonizando ali no ataque. Minas fez 21-12, ficou quase impossível a virada desse set para o Praia. E a Frida Aroyd fechou o set em 25-15. E aí, pressão para cima do Praia, né? O Minas só precisava de mais um set para ganhar a Superliga. E assim, não é só mais um set na frente de um adversário igual o Praia. Mas o jogo vinha bem do ponto a ponto. E assim, o jogo estava 9-6 para o Minas. E os próximos 5 pontos foram de bloqueio do Minas. 5 seguidos. Daí o jogo ficou 13-6 e o Minas conseguiu manter na real esse set, essa diferença no placar que abriu, e conseguiu fechar a Superliga com o ace da Nery Maozói na Ju Perdigão por 25-17, um jogo incrível. A Macris, que começou essa temporada voltando da lesão, né, que ela sofreu na Superliga, ela voltou a crescer desde o início da temporada. O time do Minas foi ganhando consistência, mas nesses playoffs e nessas finais, a Macris jogou muito e ganhou o prêmio de melhor levantadora da Superliga, né? Ganhou o MVP também. Pedro, vou passar para você. Ah, esqueci de pontuar que a Kizzy, né, finalmente teve a oportunidade e ela finalmente ela está jogando esses últimos jogos das semifinais e finais, mas dessa vez ela conseguiu mostrar o trabalho de um ano inteiro, né, de treinamento. Ela é jovem, ela é promessa para o futuro. Ela fez 22 pontos, a maior pontuadora do jogo, ganhou o Viva Vôlei. Logo atrás dela, no Minas, a Thaisa, que só tinha feito um ponto de ataque ali no primeiro set, fechou com 20 pontos. Enfim, incrível. Passo para você para comentar.
Você comentou muito bem. Realmente, o Minas, a partir ali da... meio com metade ali do jogo, começou a jogar muita coisa, né? E realmente o time todo do Minas começou a defender muito, sacar muito, bloquear muito, atacar muito. No final do jogo, o Minas chegou aos incríveis números, 58 ataques, assim, foram 15 a mais do que o Praia teve 43. E mesmo errando 25 vezes, o Minas construiu placares largos, né? 25-15, 25-17. Realmente impressionante o que a Kizzy fez nessas duas finais. Menina jovem que veio para substituir a Dani Coutinho, do nada, né? Não pôde mais jogar, nem tá mais no Minas. Mas ela, sei lá, né? Acho que nem se passa na cabeça dela de botar aquele peso absurdo. Ela não botou aquele peso absurdo, né? De substituir uma grande jogadora. E simplesmente jogou muito. Ganhou o Viva Vôlei, não ficou na seleção, mas, cara, ganhou o Viva Vôlei, fez o maior número de pontos, então ela carregou, assim, não carregou não, porque tudo Minas inteiro jogou bem, mas ela teve participação muito importante. E assim, o Minas, depois de perder 5 vezes pro Praia na temporada, perdeu o Sul-Americano, perdeu o Mineiro, perdeu a Supercopa pro Praia, mas venceu esses dois jogos da final da Superliga Feminina e ficou com esse título, né? Acho que essa Superliga pesa tanto quanto os outros três, ou até mais, não sei. E é o terceiro título seguido do Minas, e o Praia estava buscando o seu bicampeonato, que não aconteceu. Ele tinha vencido na temporada de 2017, 2018, não aconteceu. Mas o Praia também tem títulos, né? Tem bagagem, né? Um time que... não, tem títulos, que eu quis dizer, é um time pesado, né? Um time, recentemente, tá sempre chegando, tá sempre nas finais e, com certeza, vai se manter. Um projeto que tá crescendo muito, fez uma temporada maravilhosa. Nessa final, realmente, ficou um pouco abaixo, mas vai se manter, com certeza. Vamos passar rapidinho, né? A seleção, tivemos a Macris, como você bem comentou, como a MVP. Ela não vai jogar Minas, né, na temporada que vem. Vai para o Fenerbahçe, infelizmente, para o Minas, para o vôlei nacional. O craque da galera foi a Carol do Praia, né? E, bom, as ponteiras ficou com a Ozó e a Penha, do Flamengo, né? Centrais, a Thaisa e a Carol. Levantadora, a Macris. Só pela sétima vez. só isso. De oposta, tivemos a Nia Rich, do SESI Bauru. Realmente, uma temporada sensacional. De líbero, a Camila Bright, do Osasco. Mesmo o Osasco ficando pelas quartas, realmente, a Camila Bright novamente merecia esse prêmio. Temporada passada já tinha ganho. Enfim, e o técnico, o campeão, o Nicola Negro, também... acho que merecido, né? Foi campeão, né? Apesar do Bernardinho ter feito um trabalho muito legal com o Flamengo, principalmente nessa retorno de série. O Nicola Negro merece esse prêmio aí de melhor técnico. O Minas é um grande time, né? O estado de Minas Gerais é um estado com times pesadíssimos. E, enfim, merecido o título do Minas. Já, essa semana e também na semana que vem teremos, né, o Sul-Americano. Então, já vamos passar para você, Giovana. Comenta aí do Sul-Americano, né? Vamos fazer essa... mudando de assunto, continuando no vôlei feminino, mas comenta aí da Sul-Americano.
Então, Então, seguido da Superliga, já vai começar o Sul-Americano, começa nessa sexta-feira, dia 6 de maio. No grupo A, a gente tem o Praia Clube, o San Martín da Bolívia e o Regatas Lima do Peru. No grupo B, a gente tem o Minas e o SESI Bauru e o Boston College do Chile. E é isso, em breve a gente descobre o Sul-Americano e do Sul-Americano o vencedor garante vaga no Mundial. Semana que vem a gente já vai ter mais um time vencedor aí. Dá para apostar no vencedor, principalmente depois dessa final da Superliga. Mas ainda assim, há uma disputa. Não dá para dizer que o Minas já ganhou esse campeonato. Há uma disputa e acredito que o pódio seja brasileiro. A gente sabe que os times, os outros times da América do Sul não são tão fortes, fora os brasileiros. Mas a gente pode surpreender, né? Então eu passo para você, Pedro, e a gente vai para o vôlei de praia.
É isso. Eu também acredito no pódio totalmente, né, brasileiro. Mas, enfim, vamos comentar agora do nosso vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Bom, para falar do vôlei de praia, vamos comentar sobre a quarta etapa de Brasília, top 8 e aberto. Tivemos dois torneios com muitos pódios. O aberto, tivemos no masculino, em primeiro lugar, olha só quem tivemos como campeão, Felipe Alves e Cavazzini. Felipe Alves entrevistamos há pouquíssimo tempo atrás. Em segundo, Zuliane e Matheus. Em terceiro, Eduardo Davi e Bruno de Paula. No feminino, tivemos Maria Elisa e Fernanda Ebert como campeões. Venceram Tainá e Vitória, uma dupla conhecida do Praia Clube, inclusive, promissora, mas ficaram em segundo. Grande resultado também, né? Em terceiro, Tainara e Aline. Os campeões do top 8 no masculino foram Vitor, Felipe e Renato. Dupla extremamente promissora. Já é realidade, mas ainda pode muito evoluir. Tem muito a evoluir, como eles mesmos disseram depois da final. E é uma grande possibilidade de vaga na Olimpíada de 2024, como já falamos, né, algumas vezes. Ganharam do Arthur e Adrielson na final. E em terceiro, o Jorge e André venceram do Guto e Vinícius, ficaram com a medalha de bronze. No feminino, pela primeira vez, no terceiro torneio delas somente, já teve um ouro para Duda e Ana Patrícia. Jogaram uma etapa nacional e o mundial, e no terceiro torneio delas já conseguiram o ouro. Espero que daqui para frente isso se torne mais comum, né? Óbvio que não é fácil, como elas mesmas disseram na entrevista depois da final, não é fácil se manter ali, não é fácil chegar lá e ainda mais se manter, mas a gente torce muito para que essa dupla extremamente nova, extremamente alta, extremamente habilidosa continue nesse rumo, né, de finais, de ouro, de prata, de bronze, de pódio, né? Venceram a Andressa e a Vitória, que vem acumulando bons resultados nessa temporada, inclusive em etapa do Mundial. E em terceiro, a Tainá e a EG venceram da Thalita e da Rebeca. Bom, mais ou menos foram essas notícias do vôlei de praia. A etapa lá de Brasília acabou no último domingo, no dia 1º de maio. Começou na quarta, o aberto se encerrou no sábado e o top 8 foi até o domingo. A próxima etapa que teremos será a quinta, no Rio, em Saquarema, no início só do próximo mês. Então teremos um grande intervalo aí entre etapas, no dia 2 de junho. E, enfim, em breve traremos mais novidades e informações do nosso vôlei de praia também. Então ficamos por aqui, gostaria de agradecer a vocês, ouvintes. Sempre vão lembrar, sigam a gente nas redes sociais. No Spotify vocês podem ouvir a gente, mas também no site, né, vocês podem acompanhar não só o nosso programa, mas outros, o audioativo.eco. E no Instagram, O arroba é, queria que você me confirmasse, Giovana. Qual o Instagram mesmo?
Audioativo.eco também.
Ah, tá. Beleza. Não, queria agradecer também a você, Giovana, por estar comigo nessa parceria e mais uma vez conseguimos concluir o nosso episódio 10º do ano. Enfim, muito obrigado. Dê o seu até logo.
Isso, ouvintes, obrigada por terem ficado até aqui com a gente e até semana que vem com mais vôlei, mais decisão. E obrigada, Pedro. Até semana que vem.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.